Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.
Olá, eu sou Joel Scala e começa agora pela Rede USP de Rádio, o Olhar da Cidadania, programa do Observatório do Terceiro Setor.
Olhar da Cidadania destaca...
Na pauta de hoje, Sociedade e Igualdade de Gênero, com a professora Tessa Moura Lacerda. Nos últimos 10 anos, o Brasil caiu mais de 30 posições no Relatório Global de Desigualdade de Gênero, ranking que analisa indicadores sobre igualdade de gênero em mais de 146 países. Como acontece toda semana, contamos com a participação do professor Christian Dunker, do Instituto de Psicologia da USP, colunista do Olhar da Cidadania.
Olhar da Cidadania. Apresentação, Joel Scala.
Tessa Moura Lacerda é professora de filosofia na Universidade de São Paulo e coordenadora do Grupo de Estudos sobre Feminismos da USP. Olá, professora, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Obrigado pela entrevista.
Uma grande honra e um prazer estar aqui com vocês.
Prazer é todo nosso, professora. Das várias dimensões da desigualdade de gênero, a violência contra a mulher ocupa um papel de destaque. Como fazer que a sociedade civil se debruce sobre o problema estrutural da desigualdade de gênero no país?
Joel, essa é uma pergunta bastante densa, né? Porque a violência contra a mulher, ela é uma construção histórica de séculos. Isso deriva, né? Quando a gente pensa nos feminismos, né? A gente estava antes até comentando sobre essa coisa do plural, né? Mas deriva, digamos assim, de maneira muito resumida, ao fato das mulheres serem colocadas como objeto. Em termos filosóficos, isso significa que lá no século XVII, na construção do sujeito idêntico a si mesmo, o sujeito idêntico a si mesmo se constrói em oposição a um outro. E a mulher, vai dizer a Simone de Beauvoir lá no 1949, é esse outro, nunca está na posição desse sujeito. Essa construção filosófica, ela pode parecer distante da realidade, mas ela tem efeitos práticos muito nefastos, que é o corpo da mulher é violável, a mulher é objeto. Então, assim, nenhuma mulher no Brasil que eu conheço vai andar 11h30 da noite com segurança em alguns espaços da cidade. Por quê? E por que os homens podem? A questão dos feminismos pensa essa questão da violência contra a mulher de maneira histórica, né? Então, em termos nacionais, a gente pode criar e deve criar medidas protetivas, leis e etc., né? Mas eu acho que para que isso realmente mude, é preciso uma mudança muito maior de consciência e de cultura, né? E não só no Brasil.
Você citou a Simone de Beauvoir. Ela dizia que não se nasce mulher, torna-se mulher.
Essa afirmação de que não se nasce mulher, torna-se mulher, ou como sugere uma colega minha da UFRJ, a Carla Rodrigues, devem-se mulher, né? Você nunca tem um processo que se conclui. Mas isso significa o quê? A feminilidade é uma construção social, histórica e política. E aí a teoria queer, os transfeminismos, vão pensar sobre isso. Não dá para reduzir a uma questão de sexo, vamos dizer assim, né? Ou de formação biológica do corpo, o que é uma mulher. Então, eu, por exemplo, atualmente costumo usar pessoas percebidas como mulheres sofrem violência, né? E aí você inclui mulheres cis ou mulheres trans, pessoas percebidas como mulheres são objeto de violência. Mas tem um outro lado dessa afirmação da Simone de Beauvoir que é importante, que é o fato de que se a própria feminilidade e como as mulheres são é uma construção histórica, isso significa que, e portanto não uma coisa natural, essa violência contra as mulheres e a opressão que as mulheres sofrem também é uma construção histórica. E se é uma construção histórica não baseada em dados naturais, como no final do século XIX se supunha as mulheres são frágeis e os homens são aqueles que vão protegê-las e tal, né? Como se isso fizesse parte de uma essência feminina. Não há essa essência feminina, é isso que a Simone de Beauvoir está dizendo, né? Isso é uma construção. E se isso é uma construção, a opressão que as mulheres sofrem também é uma construção. E a gente pode lutar contra elas de maneira mais evidente. É muito importante essa ideia de que não se nasce mulher, torna-se.
O Anuário Brasileiro de Segurança Pública aponta que os casos de importunação sexual tiveram um crescimento de 37% no último ano. que razões históricas levaram a violência contra a mulher ser naturalizada no nosso país?
Aí a gente entra com essa peculiaridade do Brasil e eu acho que também dos últimos anos mesmo, vamos dizer do último. Na verdade, desde 2016, se a gente for pensar, é como se tivesse saído dos esgotos mesmo uma violência que é constitutiva da sociedade brasileira, né? Quando a gente pensa no impeachment da presidenta Dilma, as imagens que circularam são de uma misoginia, assim, absurda, né? Uma violência, assim, coisas absurdas, como aquele adesivo que colocavam nos carros, coisas muito violentas mesmo, né? No lugar de encher o combustível, né? Aí é uma hipótese minha. Juntando essa questão histórica da violência contra a mulher, desse corpo que é violável, parêntese, né? A mulher como propriedade. Até 1972, as mulheres não podiam se divorciar dos homens aqui no Brasil, né? Eram propriedades legalmente dos homens. Então, dentro desse quadro de violência histórica aí, da mulher como objeto, a mulher como corpo violável, a gente tem essa questão da sociedade brasileira que, nos últimos anos, deixou aflorar, vir à tona, estranhamente, com um certo orgulho, essa violência, essa misoginia, né? Então, eu acho que o que aconteceu no nosso país ainda vai precisar de muito tempo para a gente entender.
É isso que eu ia perguntar para você, professor. O que explica essa violência?
Violência, como o tecido das relações sociais no Brasil, eu acho que está na origem desse país, né? Eu sempre falo, Brasil é um país que nasce já com o nome de mercadoria, né? O pau-brasil. Por outro lado, é o nome de uma árvore, né? Como o Teatro Oficina coloca, né? Antes de sermos país, éramos árvore. Esse país que nasce ali, né, com o nome de mercadoria, ele é constituído por uma violência que é uma violência de raça, uma violência, é uma invasão que acontece, né? As nossas relações sociais se dão desde sempre dentro desse esquema de violência. Só que existe, né, alguns mitos feministas brasileiras vão denunciar, e aí eu vou citar duas, né? O mito do homem cordial, que a Marilena Chaui denuncia, e o mito da democracia racial, que a Lélia Gonzalez denuncia. Então, há um mito de que a nossa sociedade é harmônica, pacífica e tal. Esse mito, ele esconde essa violência constitutiva da nossa sociedade. Na verdade, desde a terceira fase lá das manifestações de 2013, quando, de repente, todo mundo foi para a rua e meio... Era primeiro uma luta pelo transporte público e depois as bandeiras foram tomadas por outros motivos e as pessoas foram de modo desorganizado para a rua, né? Então, desde aquele momento ali, veio aflorando, me parece, na sociedade brasileira, essa violência que é constitutiva das nossas relações sociais. E aí eu acho que o impeachment da Dilma e depois a eleição de um ex-capitão do Exército que fez apologia da tortura no voto de impeachment, né?
E do estupro, né?
Mostra como que essa violência, que era, digamos assim, disfarçada, não admitida, graças a essas ideologias, né? O mito do brasileiro cordial, o mito da democracia racial aqui nesse país, etc., elas vieram à tona e as pessoas passaram a falar com orgulho. Isso, para mim, é muito chocante. Me parece que o aumento da importunação sexual tem a ver com essa violência que estava lá meio disfarçada e não admitida, agora ela pode ser dita às claras. E sim, as mulheres travestis, pessoas negras, elas passam a sofrer aquilo que era para ser disfarçado antes, que era disfarçado antes, agora é explícito. Então,
está
talvez
no espaço público brasileiro, né?
Vai para o espaço público, né?
E aí, talvez, vamos agora ouvir uma música da sua escolha? Canção de Oxum, Inscrição, com a Maria Bethânia. A canção fala sobre Oxum, uma orixá cultuada no candomblé e é considerada a rainha da água doce. Por que algumas mulheres perdem essa doçura do feminino para vencer numa sociedade como capitalista, por exemplo?
Eu acho até que a gente pode pensar que as mulheres são plurais, assim como o feminismo é plural, né? Então, a questão da doçura do feminino, no caso, o que eu quis trazer com essa música, primeiro, é um resgate de tradições que boa parte dos feminismos, o feminismo negro brasileiro, vai resgatar essa tradição, né, para pensar formas de resistência à violência e à opressão das mulheres, né? E segundo, porque justamente Oxum, a leitura que se faz, normalmente, dela é como uma mulher vaidosa, né? Porque ela tem um espelho. Na verdade, esse espelho, ele não está voltado para ela, está voltado para quem está olhando, como uma proteção. Ela fala sobre autocuidado, autoamor, né? Das mulheres, a orixá está falando disso, ela é guerreira também, né? Então, ela tem esse espelho voltado para que as pessoas vejam aquilo que elas são.
Quando eu morrer, voltarei para buscar os instantes que não vivi junto do mar. Onde vivia a se mirar.
Princesa de Ayoka, Inaê, sereia, Mucunã, Maria, Dona Iemanjá. Onde ela vive, onde ela mora? Nas águas, na loca de pedra, num palácio encantado no fundo do mar. O que ela gosta, o que ela adora? Perfume, flores, pele, pente, toda sorte de presente pra ela se enfeitar. Como se saúda a rainha do mar, como se saúda a rainha do mar. Alô, de Odofiaba, minha mãe, mãe d'água, Odoiá. Alô, de Odofiaba, minha mãe, mãe d'água, Odoiá. Qual é seu dia, Nossa Senhora? É dia 2 de fevereiro, quando na beira da praia eu vou me abençoar. O que ela canta, por que ela chora? Só canta cantiga bonita, chora quando fica aflita se você chorar. Quem é que já viu a rainha do mar? Quem é que já viu a rainha do mar? Pescador e marinheiro, quem escuta a sereia cantar? É com o povo que é praieiro que Dona Iemanjá quer se casar.
Você ouve na Rede USP de Rádio Olhar da Cidadania. Apresentação Joel Scala.
Na pauta do programa de hoje, Sociedade e Igualdade de Gênero, com a professora Tessa Moura Lacerda. A Universidade de Santo Amaro reintegrou na última semana os estudantes de medicina que haviam sido expulsos por importunação sexual durante jogos universitários. A liminar foi determinada pela Sexta Vara do Tribunal de Justiça de São Paulo. Professora, a impunidade reforça a violência contra a mulher?
Sem dúvida. Eu acho que esse caso da Unisa, a gente tem que entender que não é um caso isolado. Tem uma prática de várias faculdades de medicina do país de violência, uma tradição de violência, e que, inclusive, algumas feitas por mulheres também, não são só por homens, né? Aí tem uma questão que eu acho que é uma cultura aí de violência dentro das faculdades de medicina que precisa ser estudada, mas nesse caso que ganhou notoriedade e que acabou mostrando outros, né? Para mim é um clássico, assim, de como, de fato, as mulheres são colocadas nessa posição de objeto e corpo violável em todos os sentidos, né?
Na última semana, a psiquiatra Natália Tirman, que foi entrevistada aqui pelo Olhar da Cidadania, escreveu um artigo na Folha de São Paulo. Entre outras coisas importantes que ela disse, ela falou que é formada há 18 anos e que na sua classe a maioria eram mulheres. Por que as mulheres aceitam esse tipo de violência?
Essa é a pergunta que a Simone de Beauvoir fazia lá em 1949. Por que que as mulheres não conseguem se unir para combater essa violência? E aí uma outra feminista francesa, a Monique Wittig, vai justamente colocar que as mulheres precisam se reconhecer como uma classe e como classe lutar contra essa opressão, né? Não me parece que as mulheres aceitam necessariamente, né? Eu acho que tem uma questão que precisa ser entendida, essa violência precisa ser entendida e precisa ser respondida de maneira coletiva. Essas respostas precisam encontrar um respaldo institucional, seja lá, né, seja na justiça, seja nas universidades, seja no legislativo. Então, é preciso dar um respaldo institucional para esses pedidos coletivos, digamos assim, de reconhecimento dessa violência e de impedimento dessa violência, né? Então, não me parece, não, que necessariamente as mulheres aceitam. É claro que, como se trata de uma ideologia muito dominante, a ideia de que os homens são provedores, as mulheres são frágeis, tudo isso, que é lá do século XIX, né? É uma ideologia. Então, é muito difícil sair de dentro desse discurso para conseguir reconhecer que aquilo que você vive no dia a dia é uma pressão construída e que poderia ser, portanto, desconstruída.
Aí eu queria ouvi-la sobre o seu olhar sobre o feminismo no Brasil. Ele não consegue atingir boa parcela da população. Quais são as razões?
Existe esse combate ao feminismo e essa criação de uma imagem distorcida, como se o feminismo fosse o oposto do machismo. Não é. O feminismo é justamente o combate ao sexismo, ou seja, a uma hierarquia baseada no gênero ou no sexo, né? E a ideia é que todas as pessoas sejam livres, os homens, inclusive, que poderiam sair desse lugar, né? E eu acho que aí tem toda uma reflexão, por que que as mulheres aceitam essa violência? Mas por que que os homens fazem essa violência? Tem um lugar de privilégio, né? E os homens precisam reconhecer isso também, para que haja uma mudança da cultura, né? O feminismo, os feminismos, eles, no geral, estão pensando na diluição dessa diferença ou numa hierarquia baseada, sei lá, no sexo, no gênero, ou como as pessoas são percebidas, né? Para que todas as pessoas sejam mais livres para serem quem são, do jeito que quiserem. A gente tira os homens do lugar de primazia e vai colocar as mulheres. Não, não é isso. É para ficar todo mundo igual, sem que ninguém oprima ninguém. Eu acho que a rejeição é baseada nessa falsa ideia, né? De que as mulheres, então, tomariam poder. Não é essa a ideia. O feminismo é para todo mundo, como diz a feminista negra dos Estados Unidos, Bell Hooks. O feminismo é para todo mundo. É para homens, mulheres, terceiro gênero. Você falou de terceiro sexo, né? É para todas, todos e todes. O feminismo é... E aí são vários, né? Correntes, né? E eu gosto bastante daquilo que eu nomeio assim, dos feminismos subalternos, aqueles que são deixados à margem dos feminismos. Então, o feminismo negro, o feminismo decolonial latino-americano, o feminismo, enfim, trans, né? Eu acho que esses feminismos trazem uma ideia de liberação das pessoas e de possibilidade de serem vividas sem a violência, que é muito interessante. Claro que existe, por exemplo, um feminismo liberal. É muito mais aceito socialmente do que o que eu estou chamando aqui de feminismos subalternos.
O que é o feminismo liberal?
O feminismo liberal é aquele que não vai questionar, digamos assim, do meu ponto de vista, não vai questionar a base da opressão. Vai simplesmente falar, as mulheres querem fazer as mesmas coisas que os homens, mas sem questionar por que que, historicamente, as mulheres estão sendo oprimidas. É, não basta você falar, queremos mais postos no mercado de trabalho, sem, na minha opinião, sem questionar por que que nós construímos o trabalho baseado em uma hierarquia de gênero, né? Por exemplo. Por que, por exemplo, que o trabalho doméstico é somente das mulheres, historicamente? O que que, né? Enfim, é preciso questionar isso. Isso é um trabalho, né? Então, o feminismo marxista vai refletir sobre isso. O trabalho reprodutivo é também um trabalho, né?
Agora, professora, nós vamos dar uma pausa na nossa conversa para ouvir o professor Christian Danker, colunista do Olhar da Cidadania.
Comportamento, com o professor Christian Danker.
Christian, como suportar uma existência alimentada pelo conflito?
Joel, a gente pode dizer assim que a tarefa mais difícil, né, da existência é procurar a felicidade, procurar o prazer, fugir do desprazer e aceitar que o conflito, que a divisão, que a incoerência, que a disparidade de interesses e desejos, ela é não eliminável. E que o conflito é o que nos torna humanos. O conflito é o que nos governa, o conflito é o que nos une. Porque não tem nenhum, né, não há exceção àquele que não seja habitado pelo conflito. Bom, se isso é tão radical, se isso é tão transversal, é óbvio que a tentação maior, a tentação de cura da nossa condição humana, a cura final para a nossa loucura humana, seriam as promessas de extinção do conflito. Como é que são essas promessas? Elas vão dizer assim, o conflito só existe porque existe tal tipo de pessoa. Se não existisse tal tipo de pessoa, não haveria conflito, porque nós estaríamos só entre nós. É um erro de perspectiva, é um erro daquela pessoa que diz assim, olha, vamos transportar o conflito que existe dentro do grupo familiar, por exemplo, para o conflito com um outro grupo, que a gente pode tentar eliminar. A prática de eliminação do conflito vira inexoravelmente, e infelizmente a gente vê isso repetir ao longo da história, a prática de eliminação de pessoas, a prática de desumanização de pessoas. Isso está tentando a mente de todos nós que pensam que é possível uma vida sem conflitos, né? Então, imagine os conflitos que nós temos conosco. O que fazer com conflitos de natureza sexual, por exemplo? Conflitos de natureza que mexem com nossos impulsos agressivos, desonestos, violentos, corruptos. Tudo aquilo que a gente não gosta que está dentro de nós. E se eu pusesse isso numa coisa chamada demônio? E se eu pusesse isso num grupo de pessoas que são malvadas? E se eu exteriorizasse uma parte do meu conflito e projetasse isso para fora de mim? Ufa, eu resolveria o conflito, né? Não resolveria, não só não resolveria, como o conflito que você expulsa pela porta da frente e volta pela janela de trás. E quanto mais você o expulsa, em vez de olhar para ele em vez de ponderar do que ele é feito, em vez de dar voz a todos os seus elementos, em vez de dar cidadania a todos os seus afetos envolvidos, em vez de fazer a história de todas as suas linhas de força, é muito mais simples, joga fora pela porta da frente. E é aí que nós, que nos imaginamos mandando no conflito, somos comandados por ele. Somos totalmente comandados por ele, somos comandados inconscientemente por nossos conflitos. Isso é a grande tese do Freud, mas também de Nietzsche e tantos outros autores.
Na Rede USP de Rádio, Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Vamos agora ouvir a Rádio ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem. ONU elogia a decisão no Brasil sobre direito dos povos indígenas a terras ancestrais. Felipe de Carvalho, de Nova York, tem as informações.
O Alto Comissário de Direitos Humanos da ONU, Volker Türk, classificou como muito encorajadora uma recente decisão do Supremo Tribunal Federal do Brasil, STF, a favor de um caso movido por povos indígenas. Através de mensagem transmitida pela porta-voz, Marta Hurtado, o chefe de Direitos Humanos ressaltou que a decisão é importante para impedir a continuidade de injustiças contra esta população. A determinação, considerada histórica, tomada por 9 dos 11 ministros do STF, foi contra o chamado argumento do marco temporal. De acordo com esta teoria jurídica, os povos indígenas que não viviam em suas terras ancestrais em 1988, quando a atual Constituição do Brasil foi aprovada, estariam impedidos de solicitar a demarcação de suas terras. Hurtado disse que limitar a demarcação dessa forma teria consequências extremamente graves, incluindo impedir que essas comunidades retornassem às terras das quais haviam sido expulsas e desfrutassem dos direitos humanos associados. Também teria perpetuado e agravado injustiças históricas sofridas pelos povos indígenas do Brasil. Segundo ela, o STF deve deliberar ainda sobre a questão da indenização para aqueles que adquiriram terras indígenas de boa-fé. De acordo com a porta-voz, o Alto Comissariado pede uma rápida resolução desta questão, destacando que é importante que o acesso efetivo dos povos indígenas às suas terras não seja impedido. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho.
Vamos ouvir agora um artigo da Declaração Universal de Direitos Humanos que faz parte da campanha do Observatório do Terceiro Setor. Direitos humanos são direitos de todos.
Todo ser humano, como membro da sociedade, tem direito à segurança social, a realização pelo esforço nacional, pela cooperação internacional e de acordo com a organização e recursos de cada Estado, dos direitos econômicos, sociais e culturais indispensáveis à sua dignidade e ao livre desenvolvimento da sua personalidade.
Direitos humanos são direitos de todos.
Continuamos com o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Na pauta do programa de hoje, Sociedade e Igualdade de Gênero, com a professora Tessa Moura Lacerda. Professora, estamos caminhando para o final do programa. Nossa conversa foi muito interessante. Eu gostaria da senhora um destaque final. Nós falamos sobre o feminismo no Brasil, a senhora respondeu sobre a resistência que existe ao feminismo num segmento expressivo das mulheres aqui no país. De que maneira ele devia atuar para ampliar a sua atuação, sobretudo com as mulheres da população de baixa renda?
Super interessante essa pergunta, Joel. Inclusive, pensando nessa reportagem sobre os direitos indígenas, a gente precisa reconhecer que a opressão das mulheres ela não se dá de maneira isolada. Acho que, por exemplo, o feminismo decolonial da América Latina está pensando sobre isso, né? A opressão aos povos originários, a opressão de raça, a opressão às mulheres, elas são todas derivadas de uma mesma causa, né? Que é uma cultura colonialista, né? Patriarcal, enfim. Então, eu acho que os feminismos, para que eles pudessem ampliar, digamos assim, a sua aceitação entre as mulheres, é preciso fazer alianças, é preciso que essas alianças sejam reconhecidas. Então, alianças com os povos originários. A gente precisa entender que essas opressões todas elas estão interligadas. Não dá para separar. A opressão de gênero está ligada à opressão de raça, que está ligada a opressão aos povos originários. Então,
que é produto da desigualdade que existe no país. Né?
No nosso país, particularmente, uma desigualdade gritante. Né? Produto também de uma construção histórica que coloca esses sujeitos na posição de objetos, podendo ser manipulados, violados, violentados, né? podem se e devem, estão se aliando com outras resistências, e eu acho que assim a gente, quem sabe, caminha para uma ampliação.
Em relação à situação da mulher, professora, no país, qual é o seu maior medo?
A violência mesmo, a violência cotidiana mesmo, em todos os lugares, nas grandes cidades, nas pequenas cidades, a gente tem medo de sofrer uma violência física, né?
Eu agradeço a participação da professora Tessa Moura Lacerda. Ela é professora de filosofia na Universidade de São Paulo e coordenadora do grupo de estudos sobre feminismos da USP. O Olhar da Cidadania está terminando, mas todos os nossos programas ficam disponíveis no site do Observatório e nos principais agregadores de podcasts. Para saber mais, acesse o nosso portal observatório3setor.org.br. Se tiver algum comentário, dúvida ou sugestão, envie um e-mail para ouvinte@usp.br. O Olhar da Cidadania teve a produção de Joana Ferreira, pesquisa e roteiro de Ana Clara Godoy. A edição é de Dagoberto Alves. Voltaremos na próxima quinta-feira, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante.
Você ouviu O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.